E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário.
Bem-vindos a mais um episódio de...
Bem-vindo...
Tripólium Ordinários, malta.
Já ordinário.
Que é um grande cocô.
Que é um grande cocô.
Isto é cocô!
Continuamos a receber votações, portanto, continua a partilhar se és Team Isto é Cocó ou Team Ganda Cocó. E nós, na próxima temporada, vamos fazer isto como deve ser, ok? Usamos a vossa sugestão no nosso intro, que tu acabaste de ouvir, antes de começares a ver isto, não é? Porque temos sempre aquele introzinho. Portanto, malta, se já cá estiveste, bem-vindo de novo. Não acredito que estás cá para nos aturar durante mais 7-3 minutos. Se nunca cá estiveste antes, bem-vindo. Bem-vindo a este composto, que é o Tripólium Ordinários. E nós costumamos fazer um pequenino jogo, que é muito simples. Nós temos aqui um chapéu sortidor, tipo Harry Potter. Só que em vez das 4 equipas de Hogwarts, nós temos 3 temas que saem deste chapéu sortidor.
E ele não fala também.
Ele não fala. Nós falamos por ele. Nós falamos por ele, não é? E então são 3 sugestões que nós tiramos 7 minutos para cada tema. Esses temas são sugeridos por ti, claro.
Hashtag Trifólium Ordinários.
Portanto, pegas no hashtag do Trifólium Ordinários mais a tua sugestão nas redes sociais. Pode ser através de uma partilha deste vídeo ou deste áudio. Pode ser através de um comentário na nossa página. Pode ser através
de uma mensagem direta. Uma mensagem
forma...
de avião.
Ou mesmo um peido.
Sim. Isso ficou muito difícil.
Deixa-te ir a perceber.
Não, só ganhei a sugestão desse. O tema é biogás.
Ainda não sabemos se é, mas se for essa a sugestão...
Se for essa a sugestão, se alguém nos mandar um gif só de uma simples bufa, a gente já sabe, o tema é biogás. Ok? Oh. Podem fazer sugestões por gif, nós
pode
aceitamos, ok? Podem submeter a vossa sugestão assim, nós somos muito flexíveis. Portanto, malta, já sabem como é que este jogo funciona, vamos prosseguir.
Siga
ao
nessa.
Joguinho do jogo sortudo.
Vamos nessa, Vanessa.
Eu tiro primeiro. Eu tiro.
Mas sempre do primeiro, né?
É o primeiro, drum roll, please.
E o primeiro papel
primeiro
de hoje
papel
é...
De hoje é...
Afasta lá isto.
Espera lá, então lá, afasta lá isso. É só para criar mais
suspense,
senão vou dizer.
E o primeiro...
Não, está mal. Agora diz outra vez. Vá, Pipa, agora és tu. O primeiro... Vá.
E o primeiro tema do dia é...
O que são zonas?
Zonas?
Zonas!
Zonas! Zonas!
Eu estou numa
zona. Olha, zona é o mais conhecido por cobrão.
Cobrão?
Olha, desculpa, não conheci essa.
A zona, não sabe o que é a zona?
Não, eu conheço a Danger Zone.
A Laura teve zona. Zona?
Ah!
É aquela cena que tipo cobrão.
A que se toca mal.
Ok, pronto. Mas não é essa zona.
É uma zona de um cabrão, é.
Eu não sabia, mas pronto.
Eu também não sabia.
Eu conheço zonas, conheço Danger Zone.
Hashtag
Danger Zone para quem é fã de Archer.
Isto envolve zumbis.
Não, Danger Zone. Danger Zone! Danger Zone é de Archer. Vão ver Archer. Parece aqui Archer alguns.
Ah, tem o tempo!
Então
temos 7 minutos!
Não sei aquela coisa preta ali. Mas para o cronómetro. Entretanto, olha, vocês vão receber mais informação hoje acerca de zonas porque o lobo vegetariano baldou-se a contar o tempo. E o elefante não toca. Porque o elefante. O elefante é o que gosta. É tipo o nosso Grumpy, não é? É o nosso Grumpy.
Mas espera lá, estamos a falar de zumbas.
Sim,
zonas.
Sim.
Zumbas. Zumba na fofinha.
Não, isso zumba. É zumba.
Bumba.
Zumba.
Zumba.
Não, é bumba.
É o que
é bumba. Bumba
não, mas zonas.
É o que a fofinha quis.
Zonas. Quantas zonas é que há?
É assim, espera lá. Primeiro falar de zonas em contexto, não é? Estamos a falar de zonas em permacultura.
Ok, zonas permacultura.
Em permacultura, tu ouves falar de zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Aliás, às vezes até ouves falar de zona 0.
Sim.
Ok.
Sim.
Zonas são uma forma que em permacultura tu tens para dividir a tua área, a área em que vais trabalhar, em que vais fazer um design, de acordo com acessos, de acordo com a utilização e as funções que tu queres aplicar naquele espaço. Por exemplo, a zona zero é a zona de maior interação humana.
Normalmente é a casa.
Que é a casa.
Porque é a maior interação humana. Passa lá muita parte
do zonas são definidas pela interação, a intensidade de interação humana que existe naquele espaço ao longo do ano. Por exemplo, a casa é a zona zero, porque tu vives lá, dormes lá, todas as tuas coisas estão lá, passas a maior parte do tempo lá, a maior parte dos teus recursos, energia, dinheiro, tempo, tudo. Muito mais investimento de ti naquele espaço. Quanto mais longe estiver, quanto mais avançar o número, não é, de
quanto zona, menos tu for preciso ir lá,
maior é o número. Portanto, zona 5 é normalmente considerada a zona em que tu não mexes, é uma zona de zero intervenção humana e é mais para observação. Por exemplo, nós temos uma zona 5, que é a zona de serra de parque natural, para além do nosso terreno, que é onde nós vamos passear, é onde nós vamos observar,
buscar alecrim,
buscar algum alecrim,
pôr lá abelhas, pamela,
recolher algumas sementes de gesta, coisas desse género. Mas basicamente passear, lazer, conservação, não é? Nesse caso também ajudamos a tentar conservar aquela área, porque é parque natural e é lindíssimo e vale a pena ser conservado, sem nós estarmos ali a meter o bedelho. É basicamente
o bedelho. É uma boa zona, é uma boa zona.
Zona 5 é uma boa zona. É uma boa zona.
Mas, por exemplo, não precisas ter zona 5. Nem precisas ter zona 2.
Nenhum.
Se não tiveres zona 2.
Zero. Não convém.
Não precisas ter.
Sim, se tiveres a fazer um design num terreno que não tem uma casa, não tens uma zona 0.
Imagina que é só pastagem.
Sim, exatamente. Zona 3.
Exatamente. Mas num design, normalmente, tu divides, porque tens vários componentes.
Normalmente.
Imaginemos, vamos imaginar uma casinha com...
Ok, o mainstream.
Coisa mainstream, sim. Ok? Olha, um subúrbio.
Suburbs.
Vamos imaginar um subúrbio.
Vais logo para mais difícil.
Não sei para onde é que tu foste agora, mas está bem.
Um subúrbio. Um espaço semi-urbano, né?
Um quintalzinho, vá.
Tem um quintal, tem um jardinzinho à frente, tem um quintalinho atrás, tem uma vedação para o vizinho.
Ok, já entendi, já percebi.
Não há propriamente uma zona 5.
Pode haver, mas
pode haver.
Mas eu já vi alguns designs de subúrbios que têm, por exemplo, uma zona 4. Tem nas traseiras ou até à frente, às vezes repartem porque o espaço não é muito, zonas 4, que são zonas de perenes, de bosque de alimentos, por exemplo, em que em vez de terem só aquelas plantas perenes de estéticas, né, de que se vê tipicamente em paisagismo, escolhem outras espécies que têm algum valor alimentar, têm
comercial,
seja whatever. Sim, já vi umas pequeninas micro... food forest feitas assim em pequenos montes, depois com um bocadinho de relevado, por exemplo, já falamos de relevado de outra vez, mas que fazem zonas desse género. Eu até posso pôr aqui uma imagenzinha de um, porque eu achei muito bonito.
Pois, uma imagem, a pessoa que está a ouvir.
Uma imagem,
já foi,
tem que,
né?
Ver, tem
pois,
que ver.
Já foste.
Tem que ver.
Já foste.
Mas vocês, nós, na descrição do
como sabem, nós deixamos aqui muitos recursos, portanto.
Mas o que são as zonas afinais? Já estamos aqui a falar de zonas 5, 4, 3, 2, 1, mas
zona 0.
Zona 0.
Normalmente, a tua casa. Zona 1. Onde tu normalmente tens as coisas, as culturas...
Hortas anuais, aquelas curtidas mesmo...
Alfaces, coisas que crescimento rápido, tu colhes, que é tipo kitchen garden.
E precisas ir lá de várias vezes.
Kitchen garden, vamos dizer assim, a kitchen garden normalmente está incluída na zona 1. Okay. Mas não necessariamente.
Sim,
não é?
sim.
Podes não ter kitchen garden. Yeah. Mas a zona 1 é a zona onde tu precisas de ir diariamente.
Sim, por exemplo.
Tu colher
uma erva aromática.
Pode ser uma árvore que uses todos os dias, como o limoeiro, por exemplo.
Então, o limoeiro, provavelmente, tu colocarias na tua zona 1.
Se como nós temos. Se for uma cena que consumes
muito. Se for uma zona que uma coisa consomes muito, vais pôr esse elemento, o limoeiro, numa zona 1. Ou seja, mais perto, imediatamente perto da tua casa, perto de um acesso que tu uses todos os dias, por exemplo, que é para, por exemplo, enquanto estás a estacionar o carro depois do trabalho, sabes que assim vais fazer o jantar, porque não ter ali logo as aromáticas para apanhares a caminho de casa, para levares para a cozinha e para poderes cozinhar o teu jantarinho. Assim não tens que entrar em casa, depois sair de casa outra vez e ir para um canto onde nunca vais, a não ser especificamente para ir buscar uma coisinha que usas todos os dias. A ideia é otimizar a circulação humana dentro do espaço para que a caminho de fazer uma coisa, na sequência natural de atividades que fazes durante o teu dia, recolheres outra que vais precisar logo a seguir. Portanto,
desenhar em nossa função.
Desenhar em daí designs funcionais para seres humanos a trabalhar.
Mas e a zona 2 é o quê? É que os 7 minutos está quase. Zona 2.
Então, vá, força, zona 2.
Vá, zona 2. Main crop. Não é?
E a zona 3 também pode ser.
Zona
3
também.
Sim. Mas a zona 3
nem ser.
Sim, mas a zona 3 normalmente inclui pastagens, animais,
pomares,
pode
ter os animais, yeah. Coisas desse género.
Não, galinhas, por exemplo, galinhas que já faz lá todos os dias, convém estar numa zona mais perto.
Mais perto, sim, mas tiveres
mas pode
muitas
ser
galinhas, exato. Então já não convém ter tão perto de casa, não é? E lá está, agora acho que
tudo depende.
Também depende. Mas nós, mais uma vez, como somos amigos, estamos aqui o recurso.
Desculpa, tinha que fazer isto, o elefante está aqui a tocar.
Mas nós deixamos aqui um recurso para tu ver exatamente o que é da zona 0 à zona 5 e como é que estes elementos, como é que é flexível o que é que tu vais pôr na tua zona 1 pode ser diferente do que é que outra pessoa põe na sua zona 1.
Sabes
quem
é que é flexível?
Zona 5.
Sabes quem é que é flexível?
O quê?
A tua mãe.
É pá, já começa outra vez.
Tua mãe é que é flexível.
Já quis dizer aquele gajo que é tipo flexível.
Já começas com isso.
Eu pensava que esse gajo.
Já começas com essas coisas todas.
Não, mas foram 7 minutos do caraças. Zonas. É pá, há tanto que se pode falar de zonas.
Há tanto que se pode falar de zonas.
Se quiseres saber mais, aliás, vou retomar a comer as palavras. Se quiseres saber mais.
É fome do lobo estrelado.
Sabes quem é a ser comida?
Hashtag Trifólio Ordinário.
Óbvio, estás um bocadinho ordinário demais neste episódio.
Vou cortar isto, ok? Vou cortar isto.
Tens de pôr um pito, cada vez que o, assim, cada vez que o pipo abre a boca, pões um pito de sensor, estás a ver?
Sabes o que é que faz?
Óbvio. Não dá.
Chapéu, chapéu. Olha, tu, chapéu.
Eu deixo
chapéu.
Aqui o link das zonas, ok? Vá, eu deixo aqui o link and para a malta que precisa estudar chapéu, o que é que são zonas. Chapéu, ah, pera, não, deixa eu fazer uma
pergunta. Já foste.
Não, eu quero deixar o trabalho de casa para a malta. Faz um exercício muito giro, que é... Vão ao Google Maps, ou, desculpe, ao Google Earth, façam um print screen do vosso, da vossa morada, vejam este link aqui acerca de zonas, para perceberem com mais pormenor, que nós não conseguimos há 7 minutos, do que é que são as zonas, e façam vocês o vosso pequeno estudo de zonas. Tentem perceber quais são as áreas que são zona 1, zona 0, 1, 2, 3, 4 e possivelmente 5 no vosso espaço.
E não tem que ser círculos, atenção.
Não tem que ser
círculos. Se vais ver imagens com círculos,
é
não tem que ser
fluido,
círculos.
Okay?
É o que tu quiseres.
É muito fluido. Mas quiseres. Façam esse exercício e depois mandem-te fotografias. Vamos ver, não é?
Mas vamos ver depois este papel.
Claro.
Vamos lá. Fica o David,
de casa.
Tema 2.
Tema 2. A chocalha, a chocalha, a chocalha. Tirei um papel. Estou a desdobrar o papel. Estou agora a desdobrar a segunda dobra então, do papel. Lá. E vou ler. Carros.
Carros. Carros.
Popo.
E o calhambeque, bip, bip. Quero buzinar o calhambeque, bip, 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 bip. Sabes quem é que
buzina?
Não, carros.
Carros. Para,
Pipo,
para.
Epá, para já, acho que a primeira coisa que me veio assim à cabeça, se calhar neste momento estás a pensar em comprar um carro elétrico. Não compres um carro elétrico.
Não compres um carro
elétrico. O teu carro é perfeitamente bom.
Não troques o teu carro por um carro elétrico.
Para já, peraí. Mas se fores a comprar a primeira vez um carro, podes comprar um carro elétrico.
Então porquê?
Epá.
Ou então podes andar de bicicleta.
Explica lá.
Epá, este raciocínio, errado ou certo, não interessa. A maneira como eu vejo isto é, a energia elétrica ainda tem o seu dark side, como tu tens o seu impacto, como já falámos aqui noutros vídeos. E imagina agora, tens o teu carro a gasóleo, consomes gasóleo, tens o impacto que tens e que todos sabemos, e graças a ti, a mim, a todos nós, é por isso que estão a fazer o forno Algarve, esta é a minha opinião. Mas tens esse carrinho e vais mandá-lo fora. E o que é que vai acontecer a esse carro? Toda a energia que foi gasta ali para criar aquele carro, aquele metal, aqueles plásticos,
vai
ter no caraças.
Vai.
E agora vais usar mais energia ainda para criar um carro novo. E depois também tens o lítio das baterias, que tem um impacto do caraças.
Que diga-se, está a ser explorado em Portugal.
Está a ser extremamente explorado.
Em Portugal.
É. E no Chile, então, aquela cena lá no meio do deserto,
é
e aquilo tem lá piscinas do caraças, e vão buscar água ali a certos sítios, e é cenas brutais. Não, ou seja, tudo tem o seu impacto.
Tudo tem o seu impacto positivo e negativo, mesmo quando é ecológico.
Mas uma maneira que eu vejo, por exemplo...
Pera, faz o som das aspas. A malta não ouvi, não estava... Pera, eu estou a parar de pôr...
Aspas. Mas uma maneira
é
que eu por acaso vejo
é... melhor, aspas.
Logo diz logo o que é.
Temos que começar a usar isso.
Mas qual que é a situação?
Mas eu vejo uma maneira, por exemplo, no futuro, quando eu já tiver aqui os meus painéis solares, se eu alguma vez tiver, por exemplo... reformular o meu carro e torná-lo elétrico. Por exemplo,
okay,
se for
ou fazer um híbrido.
Ou então usar outros tipos de petróleo, não é petróleo, mas outros tipos de combustível.
Ah, isto do inglês.
De algas, tu, acho que foste tu.
Combustível de algas para substituir o combustível a petróleo, porque além de dar um combustível perfeitamente viável, que se pode usar em carros normais, também dá um byproduct de alimentar.
Ok,
é
mas imagina, outra vez voltando à conversa, imagina que as algas viram populares. Vamos foder as algas todas.
Para já é equilíbrio. E depois é haver mercado para a diversidade. E isso não é o que acontece. Acontece um mercado de massas, que é pôr toda a gente a fazer exatamente a mesma coisa.
Não é como pôr, nós é que nos pomos.
O mercado também direciona isso. A questão dos monopólios.
Leva no cu e tu dizes sim.
A questão dos monopólios e isso tudo, não é?
Mas nós somos um mercado.
É tipo aquela música, se a gente não formos, como é que é? A tiny boxes on the hillside, little
boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a blue one.
Olha, isto é
que é yellow one and the yellow one and the all over. Tic-tac and the all over.
Até me dá a saltar a pluir.
A ideia é: don't be all the same. Não sejam todos iguais. Cada um procura a sua solução que achar melhor e assim não saturamos.
Apropriada para ti.
Apropriada para ti. E não saturamos mercado com.
Eu curto bem o gás. Eu curto bem o gás porquê? Porquê que eu curto bem o gás? Porque é o carro híbrido. Eu tenho o carro de gasolina e está convertido em gás, não é? Porque.
Tem o seu impacto.
Tem o seu impacto.
Fracking, whatever.
Tem o seu impacto.
Tem. Tudo dúvida.
Tem. Tudo tem.
Dúvida.
Agora, tem menos impacto na minha carteira.
Pronto.
Quer dizer que eu posso pegar nesse dinheiro e fazer bosques de alimentos.
Ou outras coisas. Ou o que eu quiser. Com
ou
esse
tornar a tua vida menos dependente daquele carro.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Mas também, o que já me deparei acontecer é, eu antes de ter o gás, eu gastava um X por mês, vamos dizer, em gasolina. E esse era o meu budget. Depois, quando eu tinha o carro de gás no início, eu tinha aquele budget, só que isso fazia-me gastar muito mais gás que o mesmo budget, estás a ver? Porque eu procurava sempre gastar aquele dinheiro. Ou seja, se eu gastasse 50 euros por mês, e com a gasolina, e com o gás gastasse 40... Eu fazia sempre umas voltas extras que aqui ia acabar por gastar os 50 euros na mesma. Isso, eu deparei-me com isso, foi logo relativamente cedo depois disso. Deparei-me com isso e o que é que eu fiz? Bem, conscientemente, vamos, e agora até pouco tempo falamos acerca disso, conscientemente temos que ver, ok, o que é que nós temos que fazer? Listas, fora de em que temos que usar o carro, listas. Ok, quando tivermos uma manhã inteira cheia de coisas, agarramos
então
no carro.
Então agarramos no carro. Pads.
E toca andar, ou seja,
e fazemos tudo o que está a caminho, ou seja, não fazemos consumos desnecessários.
Exatamente.
Para ir fora de caminho, a não ser que pá, é impossível, não há outra forma, temos mesmo que ir lá, não há outras voltas que possamos fazer para aproveitar o consumo que estamos a fazer.
Porque gasto menos dinheiro e gasto menos gás.
É.
E isso faz mais sentido para mim.
E faço tudo de uma vez.
E faço tudo de uma vez.
E não andamos sempre com o carrinho a dar voltinhas a gastar combustível sem necessidade. É uma forma de otimizar o carro. Realmente o carro é um dos poucos elementos em permacultura que a permacultura ainda não foi lá e meteu o bedelho no sentido de vamos mudar esta coisa aqui.
E ainda não há muitas soluções.
Ainda não há muitas soluções. Pelo menos
que a gente saiba. Se tu conheces alguma,
há um burro, há cavalos, há
vários. Não, mas carros, sentido de... né? Carros, veículos motorizados, não é?
Sei lá, até restauro de carros. Não é restauro, mas sei lá.
Existe fazer alguns restauros.
Um upgrade do próprio carro.
Vou dar um exemplo. Eu e o Pipa andamos à procura de uma carrinha.
Porquê? Se conheces alguém com uma carrinha barata,
hashtag Trifala Nordina.
Nós andamos à procura de uma carrinha porque o carro que nós temos para algumas coisas já não nos serve. Em relação ao transporte de materiais, justamente para a permacultura, já está a ficar complicado. No entanto, qual é que é o carro que a gente está à procura? Estamos à procura de carrinhas que sejam velhas, ou seja, já não operei há muito tempo, batidas, de marca japonesa. E porquê marca japonesa, dizes tu? Porque a marca japonesa dá para continuares a reparar e a re-reparar e a re-re-re-re-reparar.
É relativo, mas...
Mas geralmente sim. Na experiência de um mecânico que pronto, já fez coisas em Dakars e tem que arranjar carros estão a ir abaixo no meio do deserto sem recursos nenhuns, ele diz que esse tipo de carros são os melhores, são muito duradouros, são muito resistentes, são fáceis e baratos de reparar e, portanto, consegues manter aquele carro, é de certa forma mais sustentável durante mais tempo. E então é isso que andamos à procura. Não estamos à procura de um carro com muita eletrónica, com muitos apetrechos, porque não é necessário. Lá está a tecnologia apropriada. Nós não precisamos desse apetrecho todos. Então o nosso investimento é muito mais bem conseguido com um carro que seja mais velho, que já deu provas do que é capaz de fazer, que é fácil de arranjar e de ir buscar peças a uma sucata, por exemplo, e reciclar esses materiais. Hoje em dia, com um carro novo, tu não consegues fazer isso. Tens que mandar vir aquela peça específica, que é fabricada específica, que custa muito dinheiro, e que custa muito dinheiro, mas que tem que trazer até ao teu mecânico, que é para depois poder arranjar.
Sabes quem é que eu trouxe até ao teu mecânico?
O elefante já está a meter-se, o elefante está-se a meter.
Sabes quem é que eu trouxe até ao teu mecânico?
Epá, não comeces!
Este gajo hoje, mas o que se passa com este gajo?
Não sei o que se passa com o
boi.
Não sei o que se passa com o boi.
Olha, que eu dou-te uma trinca. Eu sei que sou vegetariano, mas já levas uma trinca.
Sabes quem deu uma trinca? A tua mãe?
Pá, não podes dizer nada, meu. Não podes dizer nada deste gajo hoje. Dai, mas é um papel que eu vou escolher.
A minha mãe vê isto.
Vai cair.
A sério?
Claro. Mãe, desculpa.
Desculpamos.
Como é que se chama a tua mãe?
Nós pedimos desculpa a todas as mães. Como é que se chama? Pedimos desculpa a todas as mães aí fora, isto não
sou
é
eu,
certo. É tudo a brincar, ok? Tudo
e o
brincar,
próximo
pá.
Papel?
Mas é o papelinho que é pelo se entreter. Eu quero é tirar um papelinho. É pá, poxa.
Responsabilidade.
Responsabilidade.
Oi, três.
Responsabilidade.
Responsabilidade, uau.
Epá, eu por acaso a primeira coisa que me lembro. Mas epá, não posso ser sempre o primeiro a começar
então,
a falar.
Não, então
epá, mas então agora é assim, isto
lá,
é o monopólio da vida.
Mas te vem algo em mente, então força.
Não, vem-me logo a cena de... Epá, há muita cena de apontar o dedo. Ah, aquele gajo é que é mau. Foram eles. Eles é que nos mandam fazer isto. É o mercado. Não sei o quê. Mas no final, no fim de contas, somos nós.
E aquela frase típica do eu bem avisava. Eu avisei. Não é que é? Eu sabia. Eu
bem te avisei.
E eu avisei. Mas fiz alguma coisa? Não.
Exato. Epá, aquela cena. Isso aí foi um dos motivos pelos quais eu comecei o Possíveis Soluções. Foi tipo, epá, cansei-me de dizer mal que aqueles gajos estavam a fazer mal,
Muda a tua cena, não é?
Eu fazer o que eu acho bem.
Fazer parte. Acho que a parte de responsabilizar-nos também é entendermos que nós estamos primeiro a votar com o nosso consumo, não é? Fazemos parte de uma rede em que as nossas ações nem sequer sabemos o que é que elas podem provocar, o tal efeito borboleta, não é? Portanto, algo tão simples como comprar um carro, por exemplo, está a criar um impacto, ou por exemplo, comprar um carro elétrico, está a criar um impacto negativo no Chile tremendíssimo, porque a exigência por lítio está a ficar cada vez maior devido às baterias necessárias para ter o carro elétrico. Portanto, tu estás a impactar pontos do planeta que tu nem imaginas, de maneiras que não imaginas, e pessoas que tu nem sabes que existem. E a responsabilidade, acho que cai, é nós percebermos isso, não nos sentirmos culpados por viver neste planeta. Eu sei que é difícil quando começamos a pensar nisso. Mas
ver-nos como culpados.
Mas responsabilizar não é como nisso. Culpados, não é a parte da culpa, não, porque a cena é essa. É
que mas que a responsabilidade é nossa.
Sim, queres um mundo melhor? A responsabilidade também é nossa. Sim, a responsabilidade é nossa. O que quer dizer
também
que
é nossa.
Também é nossa. Nossa coletiva. Portanto, não é
só. Mas não fiques à espera que os outros façam. Claro. Ah, eu não vou começar a mudar ou a fazer as coisas que eu acho bem, porque sou eu a fazer, não é?
Eu acho que a melhor forma para nós não cairmos na armadilha de confundir a culpa com a responsabilidade, porque quando começamos a pensar no impacto ambiental, por exemplo, de nós vivermos, começamos a sentir culpa, acho que a melhor maneira de mudar isso é exatamente isso que vocês estão a dizer, que é faz parte da mudança que queres ver do mundo.
Agarra a responsabilidade, a tua responsabilidade.
Faz parte da mudança que queres ver no mundo, quer dizer que estás-te a responsabilizar pelo impacto negativo que tu provocas, porque todos nós provocamos um impacto negativo e estes gajos estão-se a rir e eu perdi.
O que é que foi essa merda? Não,
agarrei nela, na responsabilidade. Anda cá, és
minha. Anda cá, responsabilidade, anda cá.
Mas é isso mesmo, agarra na tua responsabilidade e torna-te numa solução.
E em vez de sentir culpa, quando começa a ficar com um bocadinho de culpa, já sabes, tens que ir fazer algo que te faz sentir bem.
Tipo cocó.
Se for isso,
não. Isso já cá estou
eu. Cocó faz-te sentir bem.
Isso já cá estou eu para resolver a questão. Tinha aqui o composto, está tudo bem. Está tudo bem.
Mas é fixe. Pá,
mas é isso, a responsabilidade é isso. Pá, por favor, não saber, a responsabilidade com culpa. Porque e a culpa é saber só ser num canto a chorar.
Mas joga com ela.
E é saber ser irresponsável dentro da responsabilidade.
Ok.
Eu gosto de ser irresponsável dentro deste tema da responsabilidade.
Então.
Levares a brincar, é isso?
Não, seria irresponsável, por exemplo, nem sempre. Ok, como é que é dizer? Por vezes nós pensamos demasiado sobre um tema e achamos que temos demasiada responsabilidade. Há o lado oposto da moeda, não é? Há pessoas que têm. É sempre do outro a culpa e há pessoas.
Sempre
em cima de si,
não é?
Ok. Uhum. Portanto, é o outro lado da moeda. A parte de ser irresponsável dentro da responsabilidade é o quê? É que se nós não desafiarmos os nossos conceitos de responsabilidade, nós nunca vamos conseguir evoluir, nunca vamos conseguir ser responsáveis no real sentido da palavra. Entender, estar conectados com a natureza à nossa volta, com os animais, com os micro-organismos.
Com a nossa comunidade.
Né? Se a gente não matar um bicho, a gente não vai saber porquê que isso é mau. Porquê que é mau matar um bicho? Ou porquê que supostamente é mau matar um bicho?
É,
não é? Só porque sim. Sem pensar na parte da comida. Porquê que tu te lembras? Olha, estão aqui moscas, vamos matá-la.
É isso, acho que uma pessoa que põe demasiada responsabilidade em cima de si também não consegue chegar a lado nenhum, não é? Está demasiado saturada, não consegue, e acaba por ser deprimente. A pessoa acaba por sentir que não consegue fazer nada, que não tem as capacidades suficientes, não tem tempo suficiente, que não é o suficiente.
Sabes que eu já vi isso e agora eu tento pôr sempre a culpa em cima de mim.
Porque a culpa ou a responsabilidade?
Não, ambas. Porque eu sei de possíveis soluções.
E, então,
e não estás a partilhar.
E o que é que fazes? Partilhar?
Não, eu quero partilhá-las. Okay. Acho que eu sei.
Okay.
É isso mesmo. Exatamente, é isso mesmo.
Eu acho que o melhor
destes
mesmo...
furos no Algarve, pá, eu acho o furo está a acontecer por causa de mim.
Mas é isso. Nós não conseguimos chegar a todo lado. Nós não conseguimos chegar a todo lado ao mesmo tempo. Nós não conseguimos chegar à poluição do Tejo e aos furos do Algarve todos ao mesmo tempo. Não dá para chegar a tudo ao mesmo tempo. E às vezes os problemas são tão grandes que parece que nós não conseguimos fazer nada para o resolver. Mas sentimos esse peso de responsabilidade porque já temos a consciência de que nós fazemos parte do problema por causa do nosso consumo, por causa da sociedade em que estamos inseridos, por causa do nosso estilo de vida, seja por que razão for. Eu acho que é importante para nós não nos afogarmos nesse mar de agora sou responsável, agora estou consciente dos problemas do mundo e agora é faz o que podes com o que tens. E faz a diferença.
Faz o melhor que possas.
Faz o melhor que podes agora com o que tens.
Isso é o
grande. E faz parte da mudança que queres ver no mundo. Se não plantaste uma árvore ontem, a segunda melhor altura é hoje. Não há mais nada a fazer. E o resto, liberta-te dessa culpa, porque a culpa não vai chegar-te a lado nenhum, só te vai mandar para baixo, só vai tirar a tua motivação e só vai tirar as poucas soluções que tu podes aplicar hoje no teu dia-a-dia, vão parecer que não são o suficiente. Tudo é o suficiente, mas tens que o fazer.
É simples. Faz o melhor que possas, meu.
Faz o melhor que podes. E não te esqueças que é um bocadinho de cada vez que se chega às grandes mudanças. É com, a nível de individual que se chega às massas e a nível da consistência do pequenino que se faz todos os dias que se vê as grandes mudanças ao final. E a evolução funciona assim. Não foi de repente o macaco, de repente fez puf e agora é um ser humano. Não
o título assim. Do meu filme porno.
Não é?
Perdemos metade dos leitores.
Perdemos metade dos leitores. Já foi toda a gente embora, estás a ver? Já foi toda a gente embora.
Falaste em porno.
Pronto, já foi tudo para o outro lado, estás a ver? E agora? E agora? O que é que a gente faz agora? Estamos aqui a falar para o beco.
Okay? Desculpa. Ah, desculpa.
Desculpas.
Não, mas responsabilidade. Ser responsável, graças.
Ah, e aquela cena que vimos ontem, né? Do TED Talk do Zé Pedro Cobra.
Pois faz. Foram eles.
Olha, se
arranja-se.
Faz-se, arranja-se, gastou-se. Partiu-se.
Mas quem é que gastou? Gastou-se.
Tira o hífen e é partiu se fizesse alguma coisa.
Esse não é um bom exemplo.
Mas estou a dar um exemplo. Como é que se tira o hífen?
Gastou. Não é pá, porra. Arranja-se se.
É exatamente. Por exemplo, arranja-se. Mas quem é que arranja? Toma responsabilidade, não é? Falamos, vimos esse vídeo.
Arranja-se se fizeres alguma coisa.
Eu deixo aqui o link, é giríssimo. Grande salva de palmas para os filhos da Pedro Cobra. Eu adorei aquele vídeo. E ele fala disso mesmo, não é? É tomar uma responsabilidade, não nos desresponsabilizarmos, não estarmos a culpar os outros e dizer o bem sabia, eu avisei, mas não fiz nada para o resolver. Tira o hífen, não é? Arranja-se. É arranja se
fizeres
alguma coisa para ser arranjado. Toma essa responsabilidade. Se tu vês algo à tua frente que precisa de ser feito, se tu sentes que és capaz de o fazer, faz.
Se vês lixo no chão, apanha-o.
Apanha.
E come-o.
Se achas que o furo no Algarve é mau, anda a pé, anda de transportes públicos, partilha o teu carro.
Estão em vias de extinção.
Faz o que tu quiseres, meu.
Yeah, mas faz, acontece, aparece.
Agarra a responsabilidade e torna-te a mudança que achas.
Elefante! O elefante é tipo o nosso...
The timer.
Como é que chama aquela personagem do Rua César que estava a vir num caixote de lixo? O Boeda Rugento.
Eu sei que ele é pá, não me lembro o nome dele. Mas eu consigo visualizá-lo.
Mas vocês visualizam na casa, estou a ver.
Sabes o que eu visualizo?
Era sempre o Rabujas, não é? Era o Rabujas que andava sempre... Era o Rabujas. O nosso elefante é tipo o nosso Rabujas, não é? Ele só tolera 7 minutos de cada tempo e depois isso começa a cortar logo.
Portanto,
malta, muito obrigado por ouvirem aqui os nossos ramblings. Não sei como é que é.
Ramble on! Rapaz, não sejam as cenas.
Os nossos desabafos, vai. São só desabafos. Cines. Obrigado por estarem aí para os nossos desabafos. Isto é muito melhor do que ir a um terapeuta. Portanto... Nós queremos ouvir as tuas sugestões. Põe aqui o teu hashtag
Trifólium Ordinários.
Põe-me aqui o teu hashtag.
Meta assim, Trifólium Ordinários. Olha, e se quiserem que o boi saia desta equipa, digam já hoje. Se estiverem fartos deste boi.
Ou que ele seja promovido, porque pronto, ele está a pôr o Extraordinários, né, neste Trifólium. Tipo, o Ordinários neste Trifólium é ele. Estão a ver?
Blink, blink, blink.
Mas já ponham a vossa sugestão aí. Obrigado por estarem aí. Se quiserem seguir aqui o senhor. Lobo Vegetariano, David Val. Pode
Facebook,
ir.
Possíveis Soluções ou Show do Val.
Show do Val.
Show do Val.
Show do Val. Muito fixe. Vou
ou estes gajos aqui.
Libertate.com ou...
Sabes quem é que eu libertei ontem?
É pá, fosca, não tens hipótese. Arroba Libertate hoje.
Quem?
Ah, ok, pronto.
Arroba Libertate hoje no Google e encontra as nossas redes sociais. Todinhas. Libertate.com para o nosso blog. Tens
está
artigos
tudo lá
para
dentro.
Tudo para poderes tomar lá. Ação hoje e responsabilizares-te e fazeres todas as coisas fixe que tu queres fazer e que a gente sabe que tu consegues.
E soluções portanto. Para tu tornares numa solução.
Soluções, ele tem bué de soluções.
Torna-te numa solução, caralho!
Ele
pá.
Tem soluções para tu. Soluções para tudo, este senhor. É pá, desculpa, eu não quero nem ficar.
Eu não, eu não tenho nada. Temos todos.
Temos todos bué de soluções.
Porque todos somos uma solução.
Oh. Agora vem assim uma música celestial. Pronto, e termina assim o nosso episódio. Foi o que se conseguiu fazer hoje.
Trifólio.
Oh, meu, e foi difícil.
Trifólio.
Obrigado,
mal. Trifólio Ordinário.
Isto é cocó.
Ganda
cocó.
É pá, mas continuamos com isto, pá. Porra.
É o Trifólio. Trifólio. Tripólium ordinário. É o tripólium, 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 tripólium ordinário.